caças e drones russos têm extrapolado o espaço territorial do seu país e invadido áreas de vizinhos, como da Polônia, da Romênia, da Finlândia e da Estônia. E com relação à Finlândia, parece haver uma determinação do governo Putin de uma ação mais concreta. E a pergunta que cabe é se ele poderá incorrer do mesmo erro que incorreu Stalin em 1939? Quem nos dá os detalhes é Hoje do Mundo Militar.
Nesta segunda-feira, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev fez mais uma grave declaração durante uma visita à fronteira com a Finlândia, acusando falsamente Helsinki de querer a guerra, ameaçando com demandas de reparações e insinuando consequências graves, incluindo o que muitos interpretam como uma ameaça nuclear velada. Essas declarações remetem diretamente à propaganda stalinista de 1939, que precedeu a invasão soviética da Finlândia e deu início à Guerra de Inverno, com a máquina de propaganda de Stalin na época acusando falsamente a Finlândia de estar se preparando para invadir a Rússia e usando essa falsa acusação como justificativa para invadir o país. E com Medvedev seguindo agora essa mesma linha, será que Vladimir Putin poderia repetir o erro catastrófico de Stalin e atacar a Finlândia? Vamos começar contextualizando o discurso de Medvedev. De acordo com relatórios recentes, durante a sua visita à fronteira finlandesa nesta segunda-feira, Medvedev afirmou que não há movimento finlandês na região, mas criticou duramente a política de Helsinki, dizendo que dá motivos para Moscou reconsiderar a sua recusa em exigir reparações de guerra. Ele também chamou a expansão da OTAN de ameaça e mencionou a necessidade de mudar a abordagem militar na fronteira. Apesar de não ter explicitado um ataque nuclear, Medvedev tem um histórico de ameaças nucleares, dizendo que a Finlândia corre o risco de sofrer danos permanentes. Essa retórica belicosa lembra a propaganda de Stalin em 1939, quando a União Soviética fabricou incidentes na fronteira para justificar a invasão da Finlândia em novembro daquele ano, alegando ameaças à segurança de Leningrado, dando início à terrível Guerra de Inverno, que durou de novembro de 1939 até março de 1940. Naquela guerra, Stalin enviou mais de 700 mil soldados soviéticos contra uma Finlândia com forças muito menores. E apesar da vitória soviética, tratou-se de um erro colossal de Stalin, com estimativas de baixas indicando que cerca de 50% das suas forças foram perdidas. Tudo isso contra menos de 150 mil finlandeses que usaram o conhecimento do terreno, com florestas densas, lagos congelados e um inverno rigoroso para infligir perdas pesadas, aplicando com sucesso táticas de guerrilha como emboscadas e o famoso moti, isolando unidades soviéticas em ataques rápidos com esquis. E agora a pergunta central: Putin poderia cometer o mesmo erro? É preciso destacar que a Finlândia de hoje é muito diferente daquela de 1939. Agora, em 2025, as forças armadas finlandesas são compactas, mas altamente capazes, contando com 24 mil soldados em serviço ativo, mas capazes de mobilizar rapidamente cerca de 1 milhão de reservistas que, de tempos em tempos, fazem cursos de reciclagem. Isso significa que, em caso de ameaça grave, o Ministério Finlandês da Defesa é capaz de mobilizar 100 mil homens por semana, até chegar à força total de 1 milhão de soldados, que corresponde mais ou menos ao contingente total de soldados que a Ucrânia mantém agora na linha de frente. Um destaque é a artilharia, com a Finlândia mantendo o maior e mais moderno arsenal da Europa Ocidental, com 700 obuseiros, 700 morteiros pesados e 100 lançadores de foguetes múltiplos de última geração. Em março de 2025, eles assinaram um acordo de 79 milhões de euros com a Nammo para munição de artilharia de 155 milímetros e estão testando munições guiadas por laser. Com toda essa força de artilharia projetada para saturar invasores obrigados a se concentrar em gargalos, similar ao que vimos na Ucrânia. Ofensivamente, os finlandeses não buscam projeção de poder, mas a sua defesa é robusta, contando com blindados modernos, corvetas multifuncionais e uma força aérea com caças F-35, com uma defesa antiaérea vista como moderna e de alto desempenho. Comparada à Rússia, a Finlândia é, obviamente, muito menor, mas a sua qualidade e treinamento a tornam um porco-espinho difícil de engolir. O terreno é um fator crucial, assim como foi na Guerra de Inverno. A fronteira Finlândia-Rússia se estende por 1.340 quilômetros, salpicada de florestas densas, pântanos, rios e lagos, ideal para defesas, mas um pesadelo para invasões em larga escala. Aliás, a Finlândia e a Polônia estão considerando restaurar pântanos drenados para criar barreiras naturais contra blindados russos. Como resposta a uma valiosa lição aprendida com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, onde o terreno lamacento e florestal ucraniano atrasou colunas mecanizadas russas, levando a emboscadas e perdas massivas. Com base nessa força defensiva e dificuldades de terreno, especialistas dizem que uma invasão russa seria parada antes de capturar centros populacionais. Com a Finlândia chegando mesmo a construir uma cerca de alta tecnologia na fronteira para reforçar as defesas e servir como alerta antecipado contra ataques. No entanto, o jogo muda completamente quando colocamos a OTAN dentro dessa equação. A Finlândia aderiu à aliança em 2023, justamente em resposta à invasão da Ucrânia, dobrando a fronteira da OTAN com a Rússia. Por isso, um ataque russo ativaria o artigo 5, desencadeando uma resposta coletiva de 32 membros, incluindo Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Isso seria avassalador para uma Rússia já exausta por 3 anos e meio de guerra na Ucrânia. Em resumo, o discurso de Medvedev parece ser retórica vazia em um contexto de fraqueza estratégica russa. A Finlândia, com a sua artilharia poderosa, terreno implacável, 1 milhão de reservistas e o escudo da OTAN, está preparada para impor custos proibitivos a qualquer agressor. E Putin sabe muito bem disso e, por isso, não cometerá esse erro. Com as terríveis lições da Guerra de Inverno ainda bem frescas no consciente coletivo da Rússia.
O que se percebe é que a Rússia parece não estar satisfeita apenas com sua guerra na Ucrânia. Vive ameaçando todos os vizinhos. E por isso, todos estão em alerta e de prontidão para qualquer enfrentamento novo que venha a ser desenvolvido por Vladimir Putin. A seguir, os detalhes do plano para acabar com a guerra em Gaza.